Olá, minha irmã, eu sou Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de março de 2024. Vamos meditar sobre o que ouvimos ontem na missa, quando no Evangelho Jesus expulsava os vendilhões do Templo de Jerusalém, dizendo que a casa do Pai não é casa de comércio. Também o nosso coração é casa de Deus e não deve ser casa de comércio. Vamos refletir sobre como libertar, através do jejum, o nosso coração de toda comercialização interior. Bora refletir. Eu começaria dizendo que nós temos dois comércios que nós podemos fazer no nosso coração, que é o comércio com os bens materiais e o comércio com os bens espirituais. E depois vamos falar como o jejum nos ajuda a expulsar esses comércios do coração da gente. Então vamos lá. Os bens materiais. Todos nós queremos levar uma boa vida. E faz parte do conceito de boa vida que a gente tenha recursos para poder viver. Que a gente tenha uma coisa, não só algo para comer, mas algo bom para comer. Que a gente tenha não só uma casa, uma habitação, mas uma boa habitação para chamar de lar. E assim vai. Não é um problema nós querermos ter bons recursos. O problema é quando esses recursos eles se tornam fins em si mesmos. Isso pode acontecer desde a minha função no meu trabalho, mas pode acontecer também com coisas muito concretas, como, por exemplo, um carro, ou uma certa decoração de casa, ou algum objeto de desejo, como livros ou vasos de flor, ou cada um tem lá suas manias, os seus estilos, né? Onde está o problema? Quando os bens materiais, que deveriam ser meios para nós vivermos bem, e sobretudo como cristãos, para viver a nossa vida cristã, vão se tornar fins. E a gente começa a buscar o carro pelo carro, a roupa pela roupa, a casa pela casa, e perde perspectivas de coisas maiores, né? Em última instância, o reino de Deus, mas também às vezes atrapalhando o casamento, a relação de pais e filhos, até o trato entre irmãos, irmãos de fé. Tudo por quê? Porque quando um meio se torna fim, ele se torna altamente destrutivo. Nesse caso, o que nós precisamos é nos libertar desses bens materiais. E algumas histórias são bastante interessantes, histórias até recentes. Me lembro de um padre que contou de um grupo de pessoas que estava vivenciando assim um caminho de conversão e aconteceu o seguinte: uma pessoa, um rapaz, tinha um carro que era o xodó dele. Mas o carro era tanto o xodó que ninguém podia pôr a mão. E nos tempos livres, ele só existia para o carro dele. Ele não tinha tempo nem para a esposa, nem para os filhos, atrapalhava a vida de fé dele. Às vezes, ele nem ia na missa para poder polir o carro, e assim vai. Só que, na medida em que ele foi fazendo um caminho de aproximação de fé, de conversão, de conhecimento das coisas da igreja, e foi se esclarecendo, tomando consciência, mudando opiniões. O que aconteceu é que ele viu que num dado momento ele precisava se posicionar diante daquela postura pessoal com o seu carro. E daí, no grupo que ele participava, um grupo de espiritualidade cristã, ele precisaria fazer uma renúncia. Chamam de renúncia aos ídolos. E ele precisava tirar da vida dele alguma coisa concreta que estava atrapalhando ele de seguir melhor como cristão. E qual foi a conclusão dele? O que o atrapalhava? O carro. O que que ele fez? Ele vendeu o carro. Eu não me lembro, de como que termina essa história, mas pelo do que eu me lembro, assim, ele deve ter comprado um outro carro, mais simples, que exigisse menos dele aquele luxo todo com os bens materiais e um esquecimento da sua vida de fé, da sua família e das pessoas que ele amava. Ele precisou se desfazer daquele bem para poder seguir bem. O que que ele fez? Ele expulsou do coração dele um vendilhão. Ele eliminou do coração dele um comércio material, que vivamente aquilo estava atrapalhando o seu caminho de cristão. Uma outra situação até mais assim extrema foi quando um rapaz desse mesmo grupo tinha um determinado terreno, parece que era um sítio, uma coisa assim, e aquele terreno só dava problema para todos os da família. O que que ele percebeu? Que aquele terreno era um ídolo, que ele era um lugar de conflito, de confusão. Então, o que que ele fez? Ele vendeu o terreno. Agora, mais ainda, ele não só vendeu, como ele pegou todo o dinheiro e distribuiu às pessoas pobres. Não ficou com um centavo. A pessoa tem que ser muito livre para fazer isso. Mas por que ele fez isso? Tem uma razão. Porque ele queria libertar o seu coração e a sua família de um comércio material que estava destruindo o templo de Deus, que estava fazendo mal para as relações de marido, mulher, de pais e filhos. Então ele se libertou dos bens. E aqui a gente pode pensar, né, quais seriam os nossos bens materiais? Talvez nem seja um carro ou uma casa, mas às vezes é uma caneca de recordação, às vezes é um relógio de muita estima, às vezes é uma televisão. Cada um de nós tem lá a sua fraqueza. E veja, o problema não é nem a coisa em si. Não é um problema você ter uma televisão boa, não é um problema você ter um relógio de estima, uma caneca que você ganhou assim de comemoração e que ela é o seu xodó. O problema é quando isso vira ídolo. Porque quando vira ídolo, toma o coração. E quando toma o coração, tira Deus e tira os amores. Tira as pessoas que a gente ama. Então, gostar não é problema. Mas se deixar dominar pela coisa, isso é um problema sério. E a gente tem que expulsar esses vendilhões do coração. Mas há também os comércios espirituais. Os comércios espirituais, eles dizem respeito, sobretudo, às nossas trocas com Deus. É quando a gente começa a fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. Senhor, se o Senhor fizer X, então eu vou te dar Y. É uma relação mercantil. Ela não é uma relação da graça de Deus. Eu não recebo o dom de Deus. Eu não percebo que eu sou sempre imerecido. Que eu não dou conta de, por mérito pessoal, receber alguma coisa do Senhor, mas que tudo é graça. E quando eu começo a barganhar com Deus e vou tendo a sensação de que isso está dando certo, no fundo eu estou transformando a minha relação com o Senhor num comércio. Eu abri uma lojinha na casa de Deus. Foi isso que eu fiz. E essa lojinha é só para o meu benefício. E aí está o problema. Porque daí eu começo a fazer de Deus uma espécie de parceiro de trabalho que, enquanto está sendo útil para mim, beleza. Mas na hora em que ele não me atender, ai dele, ai dele. Que isso mostra? Falta humildade. Falta confiança na graça e falta filiação. Não se trata a Deus como um pai. Trata-se a Deus, às vezes, até como um funcionário, né? Por isso tem aquela passagem em que o rapaz quer ser curado e ele fala para Jesus assim: Se queres, Senhor, tens o poder de curar-me. E Jesus responde: Eu quero, fica curado. Veja como é que ele começa a fala dele, o rapaz: Se queres. Ele deixa o senhorio, o poder, a decisão na mão de Jesus. Ele não diz para Jesus: Tu deves me curar. O Senhor é obrigado a me salvar. Ele põe nas mãos de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as forças do mal. E eu sei que se o Senhor quiser, eu vou ficar livre. Mas eu deixo nas suas mãos para que o Senhor decida. Isto é liberdade espiritual, gente. O resto é comércio. Eu me lembro uma vez que me contaram de um líder religioso X que dizia assim para os seus fiéis: Você tem que obrigar a Deus a dar o que você pede. Ele é o seu pai e o pai é obrigado a te dar. Olha para você ver o que que ele está fazendo. Ele está fazendo birra. Isso é uma birra psicológica, é uma infância, uma imaturidade humana sendo transposta para a oração. Ele está tratando Deus como uma criança birrenta. Mas o cristão maduro sabe o seu lugar. Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Não é porque eu quero, eu até quero. mas eu coloco nas tuas mãos. E com isso eu expulso do meu coração toda barganha, todo mercadinho de espiritualidade. Coração não é para ser mercadinho de espiritualidade. E daí eu chego no segundo ponto. O jejum pode nos ajudar a nos libertar dos comércios materiais e espirituais do coração. E ele pode ajudar pelo menos por três razões. Primeiro, porque o jejum desapega. Segundo, porque ele readequa. E terceiro, porque ele recomeça. Então vamos lá, ele desapega. Jejuar significa diminuir, né? Diminuir uma certa quantia, sobretudo de alimento. Mas pode significar também diminuir quantia de outras coisas. Eu posso fazer um jejum de livro, posso fazer um jejum de filme, posso fazer um jejum de roupa. Veja que não é abster-se. Eu não vou tirar todas as roupas do meu guarda-roupa para me abster de roupa. Mas eu posso fazer um jejum, eu vou diminuir quantidades de sapatos, de relógios, e assim vai. Cada um vai ver o que precisa reduzir primeiro para se desapegar. Porque daí você se desapega e você, aos poucos, vai expulsando do coração aquilo que está te amarrando e te impedindo de ir em frente nas coisas de Deus. Agora, depois que você vai desapegando, e na medida em que as coisas materiais e até espirituais vão diminuindo, esvaziando, você começa a readequar a vida. A vida começa a ganhar uma nova configuração. Eu consigo viver diferente. Eu consigo ter menos. Eu não preciso de tudo isso. Então o meu coração ele vai se alterando, ele vai se modificando. E ele vai descobrindo novos modos de vida. E ser cristão nada mais é do que isso. É descobrir um novo modo de viver. E esse modo é viver com Jesus. E fazer de Jesus o nosso tudo. Ele readequa. E por fim, o jejum nos ajuda a recomeçar. Porque depois de um certo tempo, a gente começa a perceber que a gente mudou de fase. Que aquelas coisas que antes nos apegavam, que eram fundamentais, não são mais. Que a gente está em outra vibe. E nessa hora, então, a gente pode começar uma vida completamente nova. Ora, eu dou duas sugestões muito práticas. Comece por diminuir aquelas coisas que te apegam. E se encaminhe para, em algumas situações, uma renúncia total. Alguns jejuns devem ser começados e nunca mais terminados. Algumas renúncias devem ser feitas não só por alguns dias ou meses, mas para sempre. O que será que está tomando conta do seu coração? Quais os ídolos estão dominando sua vida? Que coisas materiais e até pretensamente espirituais estão comercializando o seu coração e tirando dele a presença de Deus? Reflita, para que o seu coração seja mais livre e Deus tenha mais acesso à sua alma. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor a você é que você procurasse identificar os seus ídolos, os seus comércios, as coisas que te apegam. E na medida em que você for identificando, comece a refletir sobre o lugar que elas te ocupam, quais os pontos negativos elas te trazem e faça um plano de desapego. Talvez a primeira coisa seja tomar consciência do que me prende. A segunda coisa é começar a jejuar, ou seja, diminuir quantias e rotinas daquilo. E o ponto alto é a libertação, que é quando eu vou me desapegar totalmente. Faça um caminho, mas não deixe que o seu coração seja um comércio atrapalhando o amor de Deus. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!